ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola, aqui pela Rádio Nacional, para todo o país, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. Nessa terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, o carnaval tá chegando, hein? Aproveitem com moderação ou sem moderação. E você pode participar aqui do programa. Mande a sua mensagem de texto para o WhatsApp da Rádio Nacional. 21, código do Rio, 97119-9966. 21, código do Rio, 97119-9966. Só mensagem de texto, beleza, galera? Nada de mandar áudio, nada de ligar. Só mensagem de texto e a gente registra aqui no programa. Tá na hora do...
O que vem por aí?
Será, hein? Raquel Mota, boa noite, Raquel.
Fala, André. Fala, galerinha que nos acompanha em mais um No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. Como vocês sabem, eu sou Raquel Mota e o que vem por aí? Ora, a gente não pode falar de outra coisa essa semana a não ser ela, a final da Recopa. O jogo decisivo entre Botafogo e Racing. Sim, porque se você lembra bem, o Botafogo perdeu de 2-0 no jogo de ida e agora vai definir tudo em casa no estádio Nilton Santos, famoso Engenhão, nesta quinta-feira, dia 27 de fevereiro, com a bola rolando às 21h30. Bom, o Racing tem algumas dúvidas quanto à escalação do atacante Luciano Vietto. Sim, ele, o cara que abriu o placar naquela partida lá em Buenos Aires, depois de cobrar o pênalti e acabar convertendo em gol, e aí foi o primeiro gol daquela derrota do Botafogo por 2-0 após uma cobrança de pênalti. Bom, o atacante vem sentindo um desconforto na parte posterior da coxa, mas de qualquer forma, a comissão técnica achou melhor trazê-lo para o Rio de Janeiro e ele vai acompanhar a equipe para se hospedar aqui no Rio. E por falar em hospedagem da equipe do Racing no Rio de Janeiro, a equipe vai se hospedar no Hotel Windsor, lá na Barra da Tijuca. Mas você pode estar se perguntando, e o que eu tenho a ver com isso, Raquel? Realmente, a gente não tem nada a ver com isso. Mas a imprensa argentina tá achando muito legal isso tudo e vendo como um bom sinal, um bom presságio. Por quê? Porque foi ali, nesse hotel, que a equipe se hospedou em 2018 para a partida contra o Vasco pela fase de grupos da Libertadores em 2018. Esse jogo rolou em 26 de abril e a equipe acabou arrancando o empate com os Cruz Maltinos em 1-1. E aí, no jogo de volta, teve uma sonora goleada de 4-0. A equipe do então técnico Eduardo Cudê avançou para a próxima fase e encarou nada mais, nada menos que o River Plate. E aí perdeu a partida de volta por 3-0, sendo eliminado da equipe. Só lembrando que naquela edição de 2018, o River foi o grande campeão da Libertadores após uma partida final emocionante contra o Boca Juniors e acabou levando o título da Liberta para casa. E por falar em título da Liberta, a gente lembra de quem? Dele, do Botafogo, a equipe alvinegra carioca que tá já se preparando para essa grande final. Bom, a expectativa da torcida tá com os reforços, né? E o Arthur chega à equipe como um reforço ofensivo. O jogador tinha se lesionado na coxa na partida contra o Nova Iguaçu pela 8ª rodada do Campeonato Carioca e desde então não atuava mais pelo Glorioso. Vinha ali num processo de recuperação, foi poupado nos últimos jogos, justamente para poder chegar 100% nessa decisão. Com isso, o Botafogo vai poder ver finalmente o seu trio ofensivo formado com Arthur, Igor Jesus e Matheus Martins. Pelo menos essa é a expectativa da galera. Um outro nome que está sendo muito esperado pela torcida é a do uruguaio Santiago Rodríguez. O meia, que vai usar a lendária camisa 7, aquela que já foi usada por ídolos como Garrincha, Jairzinho e Túlio Maravilha, pode entrar em campo. E será que a gente vai ver a Misca da Sete atuando nessa quinta-feira? Bom, aí eu não sei. Mas o que eu sei é que tem uma grande preocupação na zaga alvinegra, já que o Bastos está no departamento médico após se lesionar naquela mesma partida que o Arthur se machucou. O zagueiro ainda não treinou com bola e segue como dúvida para a partida de quinta-feira. Bom, o Botafogo precisa reverter o placar por pelo menos 2 gols de diferença, já que perdeu a primeira partida, como eu falei lá no início, por 2-0. E para tentar chegar aos pênaltis, tem que ter o placar agregado de 2-2. Ou seja, não está impossível, mas está bem difícil para a equipe alvinegra. Com mais de 30 mil ingressos vendidos, a expectativa alvinegra é justamente alcançar esse placar e, quem sabe, dar uma virada contra a equipe argentina. Mas isso a gente só vai poder ver na quinta-feira, quando o apito final chegar, indicando quem foi o grande campeão da Recopa. É isso aí. Forte abraço, André. Valeu todo mundo que nos acompanha em mais um No Mundo da Bola e boa semana para todo mundo.
Valeu, Raquel Mota, tô aqui com o Rodrigo Campos, com a Luciana Zogaib. Jogaço aí, o Botafogo tem que, com certeza, fazer um jogo quase perfeito para ser campeão, hein, Rodrigo? Boa noite, amigo.
Um abraço, André, Luciana, aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. Tem que fazer tudo diferente do que fez tudo até aqui na temporada 2025. Se fizer 50% do que fez no final de 2024, tem boas chances. É. Agora, se fizer 5% do que fez até aqui, não tem chance nenhuma. É um Botafogo totalmente diferente esse de 2025. Infelizmente, para pior, não vi nada demais nessa equipe do Racing, a não ser muita vontade de ganhar. Vontade de ganhar, o Botafogo também tem que ter. Agora, tem que ter mais técnica, tem que ter mais inteligência, mais organização tática, tudo que faltou até aqui nesse ano de 2025.
Ô Luciana, o time do Botafogo perdeu suas principais peças de ataque, né? A reposição não foi à altura e tem a questão do entrosamento também. Vai ser uma partida complicadíssima, ainda mais contra um time já entrosado como é o Racing e que certamente vai catimbar muito. Boa noite, Luciano.
Boa noite, André, Rodrigo Campos, todos os ouvintes aqui no Mundo da Bola. Pois é, né? O começo de ano do Botafogo é terrível, né? Péssimo. E chega pressionado, né? Porque, querendo ou não, esse título pode dar uma amenizada na história, então vai precisar realmente fazer tudo, como você disse, diferente do que fez até agora, porque tá muito perdido, né, o Botafogo, sem um rumo, né? E os próprios jogadores já declararam isso, que inclusive acabou causando um mal-estar lá com o Textor, né, quando eles falaram, né, sobre isso. E agora é tentar juntar esses cacos, porque assim, a espinha dorsal do Botafogo, ela se manteve, não era pra estar essa bagunça toda que a gente tá vendo, mas de fato, essa ausência de um comando, esse discurso de que tudo só começa em abril, isso tudo deixou a coisa muito largada, muito perdida, e agora tem que correr atrás desse prejuízo aí, tentar levantar esse caneco pra amenizar as coisas.
E convenhamos, né, Luciano, essa espinha dorsal foi mantida, é boa, mas sem um craque, sem o talento do Almada e do Luiz Henrique, acho que provavelmente o Botafogo não teria ganho os títulos.
Pois é, é aquela coisa também, né? Tudo, quando a coisa toda encaixa, todo mundo muito imbuído, o treinador encaixou com o elenco, os caras estavam, o Luiz Henrique estava numa fase esplêndida. É difícil realmente, né? Você repor isso, principalmente nesse cenário que a gente está vendo de muita indefinição, de muita bagunça. Mas pode, né? Como a gente já falou aqui, tem dinheiro para poder contratar e fazer uma janela, se não agora, mas no meio do ano, trazer jogadores de peso e tentar ver se o raio cai 3 vezes aí, né? No mesmo lugar, né?
Ô, Rodrigo, vou trazer um comparativo com o Vasco do final dos anos 90. 97, Vasco campeão brasileiro, termina a temporada, Edmundo e Evaí vão embora. O Vasco repõe com Donizete e Luizão. Beleza, reposição à altura. O Botafogo perdeu o Thiago Almada e o Luiz Henrique e não repôs à altura.
Você falou tudo, sua comparação foi extremamente pertinente. Eu, na época, acompanhava o Vasco da Gama, fazia a cobertura do Vasco. Ficou aquela preocupação, estão saindo 2 dos melhores. E entraram 2 caras e o ritmo se manteve. O Botafogo não. O Botafogo não conseguiu suprir essas 2 ausências e o pior, O Savarino, que vinha jogando muito bem no ano passado, esse ano ainda não entrou em campo.
Verdade.
E era o cara, era a...
Motorzinho,
era,
né?
Era o motorzinho do time, é o cara que abastecia o ataque. O Botafogo no ano passado estava tão brilhante que o Tiquinho, que no ano retrasado tinha sido muito bom, ficou no banco muito tempo e não fez falta, porque o Igor Jesus estava jogando muito bem, junto com o Luiz Henrique, o Almada e o Savarino. Hoje o Botafogo não tem mais nada disso. Tem o Savarino que não está assim, não tá inspirado, tem o Igor Jesus, que a bola não está chegando com tanta facilidade, e não tem esses dois outros jogadores. Ou seja, é sim preocupante a situação do Botafogo.
São 6h10 e outro carioca que joga nesse meio de semana é o Fluminense. Estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira contra o Águia de Marabá. E o Rafael Monteiro traz os detalhes. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Fluminense estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira. O adversário será o Águia de Marabá, no Mangueirão, às 7h30 da noite. O tricolor chega ao Pará após classificar na terceira colocação para as semifinais do Campeonato Carioca. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o técnico Mano Menezes, que foi questionado se já encontrou os 11 titulares.
Difícil ter o 11 ideal hoje, né? No futebol que se joga de 3 em 3 dias. Então você tem que ter uma ideia. E a partir dessa ideia, você trabalhar para que todos, entendendo a ideia, possam se comportar e executar aquilo que você pensa. O Fluminense não pode só reagir em cima de adversário, né? Então você tem que ter soluções de time que propõe também. Eu entendo essa ansiedade, mas o treinador em si, ele não é um sujeito milagroso. Ele precisa trabalhar agora com os jogadores que chegaram, conhecê-los individualmente, porque você tem uma ideia quando eles estão trabalhando em outro lugar, ver como eles se comportam, como eles entendem aquilo que é pedido. E é isso que nós vamos fazer com os jogadores que chegaram.
Mano também comenta o confronto de amanhã contra o time paraense.
A gente acompanhou já, porque a gente já vai adiantando algumas coisas sobre o adversário que temos pela frente. Culturalmente, o jogo do Nordeste não é um jogo tão defensivo, por exemplo, como o jogo do Sul do país. Mesmo que a equipe não tenha a mesma capacidade de investimento, o jogo é jogado um pouquinho diferente. Tá? Então, não podemos escolher como o adversário joga. Temos que encontrar soluções para cada maneira que eles se comportem. E é isso que nós vamos tentar fazer na quarta-feira.
O Águia de Marabá chega ao confronto contra o Fluminense com uma invencibilidade de 3 partidas. A equipe soma 2 vitórias e 1 empate nos últimos jogos que disputou pelo Campeonato Paraense. Mas antes dessa sequência positiva, foi eliminado pelo Manaus por 3-2 nas oitavas de final da Copa Verde. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. Luciana Zogaib, Fluminense, Águia de Marabá. O jogo não vai ser no estádio do Águia, ou seja, vai favorecer o Fluminense. Jogo em Belém do Pará. Muito mais tranquilo. Tendência é que o Fluminense consiga um bom resultado.
Pois é, acreditamos, né, que sim, né? O Fluminense franco favorito para esse jogo, né? Não vem bem, né? Foi vaiado na última partida contra o Bangu, né? Então, assim, na teoria, sim, né? Mas na prática, a gente não sabe como que realmente vai ser, porque a gente esperava que diante do Bangu, que não venceu nenhum jogo no Campeonato Carioca, o Fluminense fosse atropelar, até porque precisava do resultado, acabou se classificando ali na bacia ali das almas, né?
Estranho, né?
Um jogo bem esquisito, onde os gols, né, saíram gols contra de um lado, de outro, uma coisa louca. E não à toa a torcida tá bem, bem ressabiada aí com esse início de ano também, mais uma vez, né? O Fluminense que vem aí com esse trabalho do Mano, que vem meio que a trancos e barrancos, né, eu diria, né?
Eu concordo contigo. E aí, Rodrigo, o que você pensa do Fluminense até agora e desse duelo aí com a Águia de Marabá?
Facilita o fato de não ser na casa do Águia, mas se fosse o Fluminense também teria a obrigação de vencer.
Teria.
Fluminense, volto a dizer, André, ainda não se encontrou nessa... Volto a dizer não, porque eu falei isso agora há pouco numa rede social e falei, mas eu não falei isso aqui ainda. Fluminense ainda não se encontrou em 2025, oscila muito. Em alguns momentos, em alguns jogos, parece muito forte, parece um bom Fluminense, mas nos mesmos jogos, o Fluminense está longe de ser aquilo que a torcida espera. E essa oscilação, ela é muito preocupante, porque o campeonato não começou agora. A gente já tem aí mais de um mês de bola rolando. Então, já estava na hora de oscilar menos. É claro que não dá para exigir perfeição com um mês e meio de bola rolando. Mas já era para ter apresentado alguma coisa diferente, coisa que ainda não aconteceu.
Bom, 6h15 e Libertadores da América em destaque é hoje, hein? O Corinthians recebendo a Universidade Central pela Libertadores. Quem traz os detalhes é o Juliano Justo.
Grande abraço, André. Chegando por aqui para falar de Timão na Libertadores. Depois do empate 1-1 na Venezuela na semana passada contra a Universidade Central, os paulistas decidem a vida na pré-Libertadores nesta quarta-feira em Itaquera. Quem vencer, segue adiante. Em caso de novo empate, a definição irá para os pênaltis. De acordo com os treinos da semana, existe uma tendência do técnico Ramon Dias mandar a campo o Timão com 3 atacantes: Thales Magno, Yuri Alberto e Memphis Depay. Quem passar desse duelo terá pela frente, na última fase prévia, antes dos grupos da principal competição continental, o vencedor de Nacional e Barcelona de Guayaquil, que também jogam amanhã. No primeiro jogo do confronto equatoriano, o Barcelona fez 1-0 fora de casa. De São Paulo, para a Rádio Nacional, Juliano Justo.
Valeu, Juliano Justo. É amanhã mesmo, a bola rolando para o Corinthians, jogando em Itaquera, e vai passar o rodo, né, Luciano? É um adversário venezuelano, com todo o respeito, já era para o Corinthians ter levado a sério o jogo por lá, né?
Pois é, diferente, né, do que a gente falou do Fluminense, do que a gente falou do Botafogo, o Corinthians vem muito bem, obrigado, muito, né? Apesar de não ter feito um jogo lá melhor, que a gente esperava, né, que fosse melhor. Mas tá muito bem o Corinthians desde o meio da temporada passada, quando injetou dinheiro lá na janela, trouxe aí os seus reforços. E acho que também vai passar tranquilo, vai passar o carro aí.
É obrigação, né? O Rodrigo jogando em casa, Memphis, Garro, Yuri Alberto fazendo gol pra caramba. O Corinthians tá com um time bom.
Poderia ter decidido no primeiro jogo. Começou muito bem e teve um apagão no segundo tempo. Mas o time do Corinthians é muito bom e está vivendo um momento muito bom. Existe um entrosamento, apesar do pouco tempo, de um jogador ao lado do outro, mas que é absolutamente notório. O Corinthians tem totais possibilidades. Aliás, eu só não digo que já está classificado porque é futebol, mas que só uma hecatombe, uma catástrofe tiraria a classificação do Corinthians.
Concordo plenamente. São 6h17.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
A seleção de basquete masculino foi derrotada pela seleção do Panamá por 81-74. O Brasil perdeu a invencibilidade na AmeriCup, mas continua na liderança do grupo B e está classificado para a próxima fase, que será na Nicarágua, de 23 a 31 de agosto. As chaves serão sorteadas nas próximas semanas pela Federação Internacional de Basquete Américas. Após a 17ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei, o Praia Clube confirmou a classificação aos playoffs da competição, após vencer o Goiás por 3-1. Na primeira partida da 18ª rodada, o Vôlei Renata de Campinas venceu o Cruzeiro por 3-0. Cruzeiro, Vôlei Renata, Minas e Praia já têm vaga garantida nos playoffs da Superliga Masculina.
E a gente continua ainda no Momento Estádio, vamos até São Paulo, novamente com Juliano Justo, falando sobre o estrago da chuva em Taubaté, prejudicando um grande projeto de handball, hein, Juliano?
Chuvas fortes de aproximadamente 60 milímetros e ventos de até 80 km por hora precisaram de apenas 40 minutos para causar um estrago gigante no ginásio da Emecal, em Taubaté. Um muro do estacionamento do local caiu, grande parte do telhado do complexo foi arrancada e também algumas paredes do ginásio ruíram. O local, que era usado por mais de 230 pessoas das várias categorias do projeto Handball Taubaté, está interditado pela Prefeitura Municipal. O coordenador-geral do projeto, Daniel Santos, lembra do ocorrido.
Estavam tendo até no momento ali o treino no nosso cadete juvenil feminino, momento que caiu ali uma parede e entrou, começou a entrar aquela forte ventos, né, e destruiu ali uma grande parte, mais ou menos a metade do ginásio ali da MK onde nós treinamos.
O Taubaté é um dos principais, talvez o mais tradicional clube de handball do país e um dos maiores da América. Entre os títulos, são 8 brasileiros e 8 continentais. Daniel fala para onde estão sendo levados os treinamentos e o que está sendo feito para o tradicional projeto não parar.
O adulto vai treinar no SEDES 2, a nossa categoria de base, cadete e juvenil, masculino e feminino. Eles vão treinar num ginásio próximo aqui também, que é no Quiririm. E o mirim e o infantil, masculino e feminino, o SESI abriu também, nos abriu as portas. Então essa categoria, mirim e infantil, masculino e feminino, eles vão treinar no ginásio do SESI. Então nós já conseguimos realocar todas as nossas categorias para eles estarem treinando e não perder tempo, né? Porque a competição está aí já. E os mandos de jogos vão ser lá no SEDES 2, que é um ginásio que foi construído terminado ano passado. Então nós estaremos possivelmente mandando todos os jogos lá até que resolva o problema do EMECAL, ou que a gente consiga de repente pegar um outro ginásio para virar sede do handball.
De acordo com a projeção inicial, seria necessária a quantia de aproximadamente R$200 mil para a restauração do espaço. De São Paulo para a Rádio Nacional, Juliano Justo.
Valeu, querido Juliano Justo. Handball, Luciana, você que estava me confidenciando aqui fora do ar, que jogava handball na época do colégio. Cara, todo mundo jogou handball no colégio, um esporte maneiríssimo, ótimo de ser praticado, gostoso de assistir, porque nas Olimpíadas todo mundo curte ver. É impressionante como passou as Olimpíadas, todo mundo esquece.
É o esporte de maneira geral, né, no Brasil, com exceção do futebol, do voleibol. Os outros esportes, eles têm muito pouco esse investimento. Você vê aí a ginástica, a gente tem a nossa maior atleta, né, olímpica de todos os tempos. E é um outro esporte que só vem na época das Olimpíadas, do Mundial. As atletas passam aí esse tempo sem apoio. É realmente lamentável, né? Porque se a gente tivesse mesmo essa mobilização, né, com todos esses esportes que... Quanta gente a gente poderia tirar das ruas, quanta gente a gente poderia estar aí modificando a vida, né?
Com certeza. 6h22, Rodrigo Campos. Hoje o Bahia entra em campo, encara o The Strongest. No jogo de ida foi 1-1, Rodrigo. E o Bahia jogou com um a mais praticamente o jogo inteiro. Se não fosse a altitude, já tinha acabado lá, né?
O problema foi exatamente esse. Foi em La Paz o jogo, no Hernando Siles. E lá é sempre complicado. E ter jogado com um a mais pode ter evitado a derrota do Bahia. É o outro lado do copo. E não, o Bahia deixou de ganhar, vacilou com um a mais. Não, o Bahia com um a mais conseguiu evitar a derrota. Apesar do The Strongest ser uma equipe bem limitada, mas é uma equipe muito experiente na competição. Está na décima competição, na décima edição seguida. Então, não é um jogo fácil para o Bahia. Mas agora, jogando em casa, eu acho que tem totais condições de passar, sendo bem diferente do Bahia do último Campeonato Brasileiro. Tem condições para isso. Tem time para isso.
Bom, e o Rafael Monteiro fala tudo também sobre o Flamengo, até porque as questões do Pedro e do Everton Cebolinha, as lesões, né, foram atualizadas, hein, Rafa?
André, o atacante Pedro deve voltar a ser relacionado para entrar em campo em abril. No planejamento inicial, o jogador que se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo voltaria a defender a camisa do Flamengo em maio, mas como vem tendo boa recuperação, o retorno deve ser antecipado. O atacante já foi liberado para trabalhar o recondicionamento físico. Se ele não sentir mais dores nas atividades, ele será reintegrado ao elenco entre o final de março e início de abril. Pedro está fora dos gramados desde 4 de setembro do ano passado, quando sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Já o atacante Everton Cebolinha sofreu uma lesão na coxa direita e está fora do clássico contra o Vasco no sábado, no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca. O jogador sentiu dores ainda no primeiro tempo da goleada por 5-0 contra o Maricá no Maracanã no último sábado. Valeu, André!
Valeu, sim. E aí, Rodrigo Campos, o Pedro tá voltando, né, a praticar, né, a treinar, e em abril já deve estar pronto para jogar. Um jogador que, certamente, quando chegar, vai ter seu espaço no Flamengo.
Certamente ele vai ter o espaço dele. Agora, certamente, ele não vai necessariamente ter logo no início o mesmo rendimento que tinha antes de parar. Até porque foi uma lesão muito grave.
Muito grave.
E muito tempo inativo. Então é natural que o jogador volte com uma certa insegurança na hora de dividir uma bola. Mas é um cracaço de bola. Eu diria hoje, André, o Pedro, na última versão Pedro antes da contusão, hoje, se ele estivesse atuando da mesma forma, seria o melhor atacante do futebol brasileiro. Eu acho que isso é quase que incontestável.
Por outro lado, o Cebolinha tá aí também, né? Também teve um problema clínico e pode ficar fora dessa reta final, né?
Pois é, ele que vem também fazendo bons jogos, né? Ele já vinha de uma outra lesão e aí voltou bem, mas agora de novo, enfim. Mas é uma lesão leve, né? O que tudo indica não deve desfalcar por muito tempo. Agora, em relação ao Pedro, acho que vai ganhar muito, né, o Flamengo para mais uma opção, né, no caso para o Filipe Luís, de um sistema de jogo, né? O Filipe Luís que tem mostrado aí um bom repertório nesse sentido, né? Fazendo o Flamengo jogar em momentos com três zagueiros, usando os pontas. E aí, a gente ainda não viu ele com esse homem ali central, né? Um jogador, porque mesmo o Juninho é diferente do Pedro, né? Um jogador de característica diferente, então vai ter essa outra opção de jogo com o Pedro, esse atacante ali um pouco mais fixo, que sabe fazer bem esse pivô, então vai ganhar muito o Flamengo, esperando aí esse retorno dele, que bom que foi antecipado, né, pra ele poder chegar no Mundial de Clubes já bem recuperado.
Com certeza. Luciana Zogaib, um abraço, até a próxima.
Valeu!
Lu. Valeu, Rodrigo Campos, até a próxima.
Forte abraço, Marques!
Valeu! E agora a gente vai falar de futebol feminino.
Copa Delas.
Brenda Malme, tudo bem, Brendinha?
Oi, André. E aí, André, boa noite, tudo bom?
Valeu, irmão.
Ó, chegou ao fim o primeiro compromisso da seleção brasileira feminina nessa temporada de 2025. A primeira data FIFA foi um período de treinamento na Granja Comari, em Teresópolis. E o legal é que a CBF fez uma coisa muito diferente nesse período de treinamento. Dos dias 22 aos dia 25, 4 dias... A seleção brasileira abriu ali a Granja Comari para 28 profissionais das comissões técnicas dos clubes que vão disputar o Campeonato Brasileiro Série A1 nesse ano. É, foi uma troca muito importante ali para essas comissões técnicas, para esses representantes desses clubes, né, que vão participar do Campeonato Brasileiro Série A1. Isso porque mostra para os profissionais que estão na elite do futebol brasileiro o trabalho que vem sendo feito na seleção, né? É, a gente entende que nível seleção e clubes é bastante diferente, existe um hiato muito grande, né, entre as duas realidades, mas mesmo assim foi uma iniciativa muito interessante da CBF, porque traz para perto, né, os clubes, coisas que eles já vêm falando há bastante tempo dentro da seleção. O Arthur Elias, o treinador, fala muito sobre isso, né, desde que ele assumiu a seleção brasileira. A Cris Gambaré também é diretora ali da seleção feminina na CBF. Enfim, mas essa iniciativa é muito interessante justamente por agregar muito aos profissionais que estão atuando, né, na elite do futebol profissional feminino aqui no Brasil. É, a gente entende também que após as Olimpíadas, após a medalha olímpica, o futebol feminino brasileiro voltou a estar em evidência. E uma prova disso são as jogadoras brasileiras que têm tido cada vez mais espaço e oportunidade nos times ao redor do mundo, né? Principalmente nas ligas europeias e na liga americana também, que vem crescendo bastante. Enfim, então, é uma iniciativa muito bacana da CBF de convidar esses membros das comissões técnicas para estarem presentes ali no dia a dia, né, das atletas da seleção brasileira. Eles participaram de reuniões, presenciaram atividades, conheceram os recursos e toda a estrutura ali da CBF que proporciona para os atletas profissionais. Enfim, uma experiência muito bacana que eu tenho certeza que vai agregar bastante ao longo da temporada para esses profissionais que tiveram a oportunidade de estar conhecendo tudo ali que a Granja pode oferecer para os atletas profissionais. Bom, é isso, André. Valeu, tchau, tchau.
Valeu, Brendinha. Tchau, tchau. Fechando no Mundo da Bola, amanhã tem mais a partir das 6. Valeu, galera. Um abraço. André Marques. Tchau.